Inscrições no que diz respeito às nossas atas. Alguém se quer inscrever? Não havendo, vamos fazer uma votação conjunta. Vamos fazer a votação relativa às atas 41, 42 e 43. Eu peço, por favor, às senhoras e senhores deputados, peço a todos a vossa prestimosa colaboração. Não é só para o meu bem, é para o bem de nós todos. Quem vota contra as atas 41, 42 e 43? Quem se abstém? As três atas estão aprovadas por unanimidade. Vamos entrar no segundo ponto da ordem de trabalhos. Discussão dos projetos de resolução número 396/13 e 424/13. O primeiro da responsabilidade do PSD, o segundo do Bloco de Esquerda. Inscrições. A senhora deputada Sandra Pereira, do PSD, tem a palavra.
Sim. Muito boa tarde, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Atenção, senhoras deputadas, eu peço a vossa... Aquela senhora deputada que está ali meio escondida, eu peço que se sente e que deixe...
Escondeu-se mais.
É que se ouve... Parecem gatinhos a falar, desculpem lá a expressão, assim... Ainda por cima é uma colega do seu grupo parlamentar para que a colega possa fazer a intervenção, pelo menos por isso. Peço desculpa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD entendeu apresentar este projeto de resolução porque, como saberão, as instituições, os centros de formação para pessoas deficientes e incapazes estão neste momento numa situação de ruptura financeira face aos concursos ainda não estarem definidos e, assim sendo, neste momento exato, o mês de julho, é um mês em que as instituições correm o risco de já não conseguirem pagar nem a formandos, nem a trabalhadores e correm mesmo o risco de colapsarem financeiramente. O PSD tem esta preocupação, demonstrou esta preocupação através deste projeto de resolução e aquilo que se pede, exatamente, é que o Governo possa... de imediato proceder a um adiantamento extraordinário que possa ser processado de imediato e chegue tão rápido quanto possível às instituições, aliás, como já aconteceu anteriormente, porque o Governo já tinha apresentado uma resolução para proceder a um adiantamento até março, que possibilitou que as instituições funcionassem regularmente até março. De março para cá, nem o concurso do programa operacional estava concluído, nem sequer houve novos adiantamentos, o que fez com que as instituições ficassem numa situação de graves problemas financeiros e, sobretudo, de darem continuidade ao seu trabalho, que é muito relevante. Portanto, a nossa preocupação é exatamente esta e também, concomitantemente, que possa ser acelerado tanto quanto possível o processo de decisão dos concursos referentes à atribuição dos financiamentos para estes centros. Portanto, esta é uma preocupação que eu julgo que não é do PSD, é uma preocupação absolutamente consensual decidimos colocá-la aqui à consideração de todos os senhores deputados, esperando naturalmente que daqui possa sair um consenso, porque estas matérias são matérias que não são políticas. Não queremos fazer política com isto, queremos sobretudo ajudar e colaborar na resolução de uma situação que põe em risco instituições relevantes que prestam um serviço relevante a pessoas que têm incapacidades e deficiências. Disse, Sr. Presidente, e naturalmente estou disponível para quaisquer esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições neste ponto. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, também, uma vez que os dois projetos versam sobre o mesmo tema e estão a ser discutidos em conjunto, só para fazer uma apresentação da nossa proposta. É sabido que, no final de 2015, terminou o quadro de financiamento do POPH e que esse quadro de financiamento deveria ter sido substituído pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. No entanto, no início do ano, este programa não estava operacional. Isso, naturalmente, é a responsabilidade do anterior Governo, que não cuidou de garantir uma transição e uma continuidade dos apoios e que, ao não fazê-lo, colocou em grande dificuldade as entidades que fazem formação para direcionada a pessoas com deficiência. Estamos a falar de um universo de aproximadamente 7 mil pessoas em formação e cerca de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras. O Bloco de Esquerda tem intervindo sobre esta matéria, concretamente é o deputado Jorge Falcato que tem acompanhado perto esta matéria. Como sabem, ele está temporariamente ausente pelas razões que são conhecidas e, portanto, o deputado Jorge Falcato chegou inclusivamente a questionar diretamente o Governo sobre esta matéria e o Governo, no início do ano, através de uma resolução que aprovou na presença do Conselho de Ministros, disponibilizou uma verba que foi cedida pelo IFP para garantir alguma continuidade, uma vez que as candidaturas não estavam, o POIS não estava operacional e, portanto, que as pessoas se viam abraços com essas dificuldades. A realidade é que, entretanto, as candidaturas decorreram até ao dia 31 de março, ou seja, no dia 1 de abril era impossível que estivessem concluídas as análises das candidaturas e, portanto, há aqui um sufoco neste período de transição que coloca as instituições com uma grande dificuldade. É evidente que nós não podemos alijar, francamente, as responsabilidades de quem tinha a responsabilidade, que era o Governo anterior, de ter garantido uma continuidade e uma transição que não colocasse este tipo de problemas. Agora, nós temos um problema em mãos e os últimos que devem ficar prejudicados são justamente as pessoas com deficiência que estão nestes processos de formação ou as entidades que são responsáveis pelos processos de formação. E por isso, o que nós enfim, propomos é que esta Assembleia da República, e isto será votado naturalmente no plenário, o projeto de resolução, é que encontre medidas que permitam fazer face a estas dificuldades que estas instituições estão a sentir e que as candidaturas sejam analisadas com caráter de urgência para se garantir que os fundos do POIS sejam o mais rapidamente transferidos para as instituições e que, inclusivamente, se possa também implementar iniciativas de esclarecimento e de acompanhamento das instituições que se candidatam a estes apoios, porque a informação clara sobre os prazos, as calendarizações e o modo de candidatura também não foi, digamos assim, não criou as melhores condições para estas instituições. E, portanto, é isso que nós propomos e que possamos recomendar ao Governo que encete estas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, efetivamente, de dizer que há matérias que não devem ser alvo de demagogia política. E quando a senhora deputada do PSD diz que não quer fazer política à volta deste assunto, eu digo que efetivamente então está com um problema de memória. Porque quando o PSD-CDS for um governo, a verdade é que em momento algum cumpriram os seus compromissos com estas entidades. E mais, em 2013 e em 2014, o Partido Socialista colocou ao Governo a pergunta de qual era a razão, uma vez que não havia falta de meios, para que os atrasos, como aconteceu referentes ao ano 2013, chegaram quase a um ano de atraso na liquidação das verbas em dívida. Quando, e aqui já acabou de ser referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, houve a transição de um programa para o outro, mas o anterior Governo não acautelou com meios essa mesma transição. E o que é que sucedeu? Sucedeu que se criou um vazio. Vazio esse que obrigou que, efetivamente, pela decisão, resolução do Conselho de Ministros de 4 de 2016, de janeiro, fosse possível libertar uma verba que foram de 8,7 milhões de euros e que puderam responder a 125 entidades. Acontece, porém, que os problemas deixados não se ficaram por aí, simplesmente. Os senhores, nas alterações que produziram em relação aos formulários e tudo mais, criaram uma complexidade do ponto de vista informático que não, o sistema, o software não estava capacitado para proceder à análise das candidaturas. As candidaturas foram apresentadas, sim senhor, até ao mês de março. Neste momento está finalmente a concluir-se a sua apreciação e o Governo conta liquidar durante a segunda quinzena do mês de julho as verbas em atraso. Portanto, diria que o Governo está efetivamente atento e preocupado com um problema que vinha a acumular-se, e refiro que as verbas, as dívidas em atraso não se referem unicamente ao período em que o Partido Socialista é Governo, são dívidas que se referem à gestão anterior do PSD-CDS, e nesse contexto o que estamos a fazer, preocupados que também estamos com esta matéria, o que estamos a fazer realmente é criar condições para durante a segunda quinzena deste mês resolve efetuar os pagamentos. Muito obrigada.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, desde logo eu digo que estamos preocupados com esta matéria. Por essa mesma razão, não nos custa apoiar e não nos opomos nem a uma das propostas, nem à do PSD, nem à do Bloco de Esquerda. Agora, é óbvio que há algumas das considerações que aqui foram feitas, nós não podemos estar de acordo com elas. Desde logo, se entrarmos no registro do passa-culpa ou do saco d'água do capote. Quem entendeu derrubar o governo anterior foram os senhores. Quem entendeu derrubar o governo anterior foram os senhores. Assumam a responsabilidade de governar. Assumam a responsabilidade de governar. E continuarem a justificar aquilo que são as situações atuais com aquilo que o governo anterior fez, ou é indiferente, senhora deputada, só significa que procuram encontrar justificação para aquilo que é o facto de não terem assumido verdadeiramente a responsabilidade de governar até ao fim. E senhora deputada e senhor deputado José Soeiro, não foi o povo que elegeu o governo. O povo, aliás, votou maioritariamente nesta coligação, não nos senhores. E, portanto, foi a Assembleia que decidiu, ao contrário daquilo que era a prática anterior, de que o segundo partido formaria o governo. E foi os senhores que apoiaram esse governo. Podem agora tentar encontrar outro tipo de justificações, continuarem a falar no governo anterior, até ao fim do mandato. Agora, o que é um facto é que aquilo que nós apenas vos pedimos, ou antes mais exigimos, é que assumam a responsabilidade de governar. É só isso. Os senhores são um governo também. O Bloco de Esquerda também é governo. Não vale a pena continuar sempre a justificar-se com o governo anterior, quando o governo que apoia já lá está há quantos meses, senhor deputado? 7, 8 meses? Acho que é tempo suficiente para resolver o problema.
Muito obrigado. Temos mais 3 inscrições. O senhor deputado, então temos 4. O senhor deputado José Soeiro.
Obrigado, senhor presidente. Foi no final do ano 2015 que este problema se sentiu. E foi, efetivamente, o anterior governo que não garantiu a transição de um programa para o outro. Isso é evidente. E o que é um descaramento, o que é francamente um descaramento, é o partido que apoiava o governo, que tinha a responsabilidade de assegurar a transição e que não o fez, venha agora, com uma grande moral, a recomendar a um governo que procurou encontrar uma solução transitória enquanto estava a ver a análise das candidaturas, nomeadamente por via do IFP, e venha dar lições de moral a quem tentou, face às dificuldades criadas, encontrar uma solução transitória. O que nós sabemos é que, em função do modo como foram lançadas as candidaturas, em função da sua complexidade, em função da demora do próprio lançamento, as associações ligadas à formação das pessoas com deficiência estão hoje com um problema, e nós precisamos de resolver esse problema. E, portanto, para resolver esse problema, houve uma solução transitória que foi encontrada por este governo e que passou pela disponibilização de uma verba por via do IFP, mas nós precisamos agora de garantir que as candidaturas são analisadas, que este período de transição, enquanto não vem à análise das candidaturas e as verbas não são transferidas, que as instituições, que as associações ligadas à formação tenham como sobreviver e que, como aqui foi dito e nos foi informado, que se possa proceder o mais rapidamente possível à regularização desta situação. E que já agora, que no futuro, se garanta que as instituições, quando há alterações de candidaturas, dos formulários de candidaturas com elevada complexidade, que possa haver um acompanhamento para que justamente a informação seja clara e o preenchimento das candidaturas possa também proceder-se desse modo. Idealmente até, senhores deputados, se for a confirmar-se o que foi dito pela deputada do Partido Socialista, talvez os projetos de resolução, no dia em que forem votados, talvez possa o problema já estar resolvido. Se assim for, muito bem, estaremos todos satisfeitos com essa situação e que, nesse caso, o objeto das recomendações, se tiver sido satisfeito até essa altura, certamente que isso será motivo de regozijo para nós todos. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Estava-me a recordar que na discussão do Orçamento de Estado para 2016 o PSD levantou esta questão e já na altura o Governo alertou para a situação em que tinha ficado sem resposta o financiamento a estas instituições que prestam um trabalho insubstituível porque não há outras organizações que o façam. Nós estaremos a falar de largas dezenas, se não mesmo de centenas, de instituições que se confrontam hoje com uma situação gravíssima de salários em atraso e dívidas a fornecedores que colocam, de facto, em causa a viabilidade destas instituições. Isto não é novo e eu queria perguntar, porque creio que o PSD ainda tem a oportunidade de falar porque tem projeto, se a empresa que contratualizou para a gestão do software da plataforma não foi contratualizada pelo anterior governo e não era uma empresa que vinha em cumprimento na gestão do software que dava apoio às candidaturas. Porque, efetivamente, o que as instituições nos dizem é que tem existido um problema com a plataforma porque o software tem tornado essa dificuldade e, portanto, se é uma empresa que tinha um incumprimento reiterado, porque é que o anterior governo insistia em contratualizar com esta empresa. Dizer também que nós sabemos que o problema não começou agora, é um problema que assume hoje uma situação gravíssima porque há pessoas com 5 meses de salários em atraso. E isso acontece porque, efetivamente, o Governo sabia que havia um quadro comunitário de apoio que ia ser substituído e não acautelou o dinheiro. Veja-se bem, utilizou o dinheiro da ADSE para tanta coisa, podia ter acautelado os salários dos trabalhadores. Não teve, normalmente não é aí que obedece o critério do PSD e, portanto, o problema, de facto, é hoje muito sentido. Este processo torna outra coisa evidente, é que financiar respostas que são permanentes, necessidades permanentes através de fundos comunitários, cria uma grande incerteza e uma grande instabilidade nos processos. Estes fundos comunitários que financiam estes projetos não têm verbas previstas para o pagamento do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Não têm verbas previstas para o pagamento de dívidas a fornecedores. Estes fundos comunitários são feitos para apoiar projetos pontuais, mas na prática o que tem existido ao longo dos anos e nos últimos 4 anos, mas já há mais tempo, é que o financiamento destas instituições, que devia ser feito via Orçamento de Estado, é feito via fundos comunitários, o que cria efetivamente estes problemas. E, portanto, o que nós entendemos é que importa, tão breve quanto possível, resolver esta situação. A informação que temos é que o Governo terá assumido um compromisso do dia 18 e, portanto, esperemos que, tão breve quanto possível, esta situação possa ser resolvida, mas que não podemos deixar de notar aqui que, ao longo dos anos, tantas vezes, até sobre processos idênticos, com financiamento das escolas do ensino artístico, com financiamento das escolas profissionais, colocávamos estes problemas e, da parte do PSD e do CDS, o que diziam era de que não há problemas nenhum e estão a levantar problemas onde eles não existem. Estranho agora que o PSD venha dizer que há problemas, porque estes problemas já tinham sido criados e vêm atrás. E, portanto, nós Obviamente queremos que estas situações se resolvam, mas entendemos que a discussão tem que continuar a ser feita no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2017, porque de facto isto são respostas sociais permanentes que, recorrendo exclusivamente e assentando exclusivamente em fundos comunitários, derivam sempre em problemas deste tipo que importam atenuar e garantir que não, que não voltam a acontecer.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu queria aqui só dar duas notas, desde logo em resposta ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, que fala deste assunto de uma forma muito ligeira, peço-lhe desculpa por isso, e depois sorri. Já disse, está dito. Muito bem, mas então eu avivo-lhe a memória, porque quando o Sr. diz já tinham deixado de governar, o problema já não era vosso. Eu pergunto-lhe. Mas se vocês tivessem continuado a governar, o que ia acontecer era continuarem a acumular dívida, que era a prática que já tinham em momentos anteriores. E então eu lembro-lhe que no dia 28 de novembro de 2013, o Partido Socialista perguntou quais os motivos que determinam este constante e até agora injustificado atraso nas verbas, na transferência das verbas, nomeadamente no que concerne às escolas profissionais do Algarve, que dependem exclusivamente do financiamento nacional. Perguntou. Resposta foi nula. Em 19/12/2014, portanto um ano depois, o Partido Socialista volta a perguntar. Tendo as escolas profissionais apresentado nos prazos estabelecidos as candidaturas pedagógicas à DGEST e as candidaturas financeiras ao POPH, iniciada a atividade letiva no calendário definido pelo Ministério, por que razão é que o Governo não procedeu atempadamente às transferências das respectivas verbas? Como pretende o Ministério da Educação e Ciência ressarcir as escolas profissionais pelos atrasos relativos ao financiamento, o que ocorre pelo segundo ano consecutivo, com as significativas quebras de tesouraria? Portanto, não estamos mesmo perante um problema que seja da responsabilidade deste Governo. O que nós estamos é, efetivamente, com um assunto que não foi acalculado em devido tempo. E mais, o Governo do Partido Socialista irá liquidar não unicamente as verbas que dizem respeito ao seu período de Governo, mas os atrasos que dizem respeito ao período de Governo do PSD-CDS. E isso é grave. É grave porque nós estamos a tratar com uma população já de si débil, com problemas agravados e que não encontra resposta para aquilo que efetivamente lhe foi, se comprometeram com ela. E depois quero também dizer ao Sr. Deputado José Soeiro, para o tranquilizar, o seguinte: neste momento já seguiu para publicação a alteração ao despacho, que fixava anteriormente o adiantamento em 15%. E que agora vai fixar em 40%. E isso permite, efetivamente, resolver algumas situações, como é o caso que eu acabei de referir do Algarve, em que não tem verbas comunitárias, depende unicamente do fundo do IFP, exatamente, e que está também um pouco sem resposta nenhuma até à data. Neste contexto, aquilo que o Governo se comprometeu, e ainda ontem houve uma reunião entre o IFP e o Fórum, se me prometeu, foi que na segunda quinzena do mês de julho as verbas estariam liquidadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, Sras. E Srs. Deputados, eu só queria dizer rapidamente que nós não vamos, como lhe disse, não vamos politizar esta questão, não vamos apurar responsabilidades. Acho que nesta fase não é a nossa missão, porque haveria muito para dizer, mas nós demitimos absolutamente dessa discussão em nome do problema, demitimos dessa... Ó, Sra. Deputada, demitimos dessa discussão exatamente em nome das famílias, em nome dos deficientes, em nome dos trabalhadores, em nome das instituições que neste momento estão a colapsar. Eu considero que, enquanto parlamentares, temos a obrigação, não contra o Governo, mas em cooperação com o Governo, de ajudar a solucionar uma situação que todos, julgo que todos reconhecemos que existe. Aliás, eu devo dizer-lhe,
tenho estado em contacto, tenho recebido inúmeros e-mails, sei exatamente os termos da reunião de ontem, sei o que é que aconteceu e sei que não está executada. Portanto, não haverá mal nenhum, antes pelo contrário, que esta Assembleia da República se pronuncie e, em cooperação com o Governo, pressione no sentido de uma cabal resolução deste assunto. Eu acho que isso é absolutamente transversal a todos os grupos parlamentares. Portanto, é este o nosso propósito, do Partido Social Democrático, ajudar que este assunto se possa resolver, porque efetivamente a senhora deputada assim reconheceu, há um problema iminente, grave, que preocupa pelas pessoas, pelos formandos, pelos trabalhadores que estão na iminência de receber, as instituições de colapsar. Eu digo-lhe, eu sei que neste mês de julho há instituições que já não estão a pagar nem a formandos nem a trabalhadores. Portanto, é isto que nos interessa resolver. E eu temos consenso nisto, que julgo que temos ou não temos. Portanto, este é que é o problema, esta é a preocupação do PSD, é esta preocupação que estamos a tentar que seja resolvida. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas porque foi dito aqui que eu tratei o assunto com ligeireza. Eu não tratei o assunto com ligeireza, Sra. Deputada. Antes de mais, que fique claro que aquilo que eu disse é que esta é uma matéria que nos preocupa. E por isso mesmo, comecei por dizer que estaria disponível para apoiar quer o projeto do PSD, quer o projeto do Bloco de Esquerda. Agora, o que não considero útil, sequer para a solução do problema, é continuar-se, passado mais de 8 meses dos senhores terem assumido funções, a continuarem constantemente a imputar a responsabilidade para o governo anterior, como se não tivessem responsabilidades de governar este país desde há 8 meses. E, portanto, a senhora deputada pergunta o que é que nós estaríamos a fazer se fôssemos governo. Eu não faço futurologia, senhora deputada. O que eu posso dizer é que os senhores entenderam que nós não devíamos ser governo. Derrubar o governo. Agora, eu estou convencido que nós teríamos uma solução se ainda fôssemos governo. Agora, em relação a este ponto, a pergunta que eu lhe faço é: mas como é que vai votar os projetos de resolução do PSD e do Bloco? Vai votar a favor? Vai abster? Vai votar-se contra? Eu tomei logo posição. E o CDS tomou a sua posição. Disse aqui que apoiava quer um, quer outro. Não estamos a distinguir se um vem da área de apoio do governo e se outro vem da oposição. Porque consideramos que o problema existe e consideramos que ele tem que ser resolvido. A senhora deputada falou e eu não fiquei a saber como é que vai votar os projetos de resolução. Já agora pode-nos informar, estamos aqui nesta comissão. Vai votar a favor?
Temos agora a senhora deputada Maria Luz Rosinha.
Eu respondo já e tranquilizo o senhor deputado António Carlos Monteiro. Estou convencida que no momento em que estes projetos de resolução subirem a plenário já se encontram completamente esvaziados. E, portanto, como aqui também... Não, já não têm sentido, podem ser retirados. E pergunto-lhe assim uma coisa, continua a sorrir, acho que faz bem. Sabe porquê? Porque é bom. Não, nada disso, nada disso. Mas é que o assunto é grave. Não, nada disso, nada disso. Mas é que o assunto é grave. E é grave porque o senhor continua a dizer, deixaram de ser governo. E o que eu não lhe perguntei o que é que iriam fazer. E eu disse-lhe o que é que os senhores iriam fazer. Era continuar a acumular dívida. Porque a sua preocupação de agora não existiu enquanto foram governo. E isso é que é grave. E o senhor está a omitir essa parte. Porque foi essa... Suspiro. Muito bem. Quanto à questão levantada pelo PSD, agora à última intervenção, eu só quero dizer que o Partido Socialista se congratula que chegámos finalmente todos ao momento da preocupação. O Partido Socialista está preocupado desde o primeiro dia e por isso mesmo em janeiro, na sua reunião de Conselho de Ministros, tomou aquela decisão. Pena foi que o PSD e o CDS não estivessem preocupados durante o tempo em que foram governo. Mas vamos resolver o problema, que é o que interessa a tanta e tanta gente. Muito obrigada.
Senhora deputada Sónia Ferto Sinhos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de fazer uma referência à importância da linguagem e do que a evolução da linguagem e dos conceitos significa na própria forma da sociedade em geral e dos decisores políticos em particular olharem para os problemas e para as pessoas que enfrentam esses problemas. E, de facto, já há muitos anos que não nos referimos às pessoas com deficiência como deficientes. Exatamente porque consideramos que as pessoas, em primeiro lugar, são pessoas. E depois cada um de nós pode ter esta ou aquela limitação. Mas não é por isso que o que a define seja essa limitação. O que a define, o que nos define a cada um de nós é sermos pessoas. Podemos viver a circunstância de termos uma qualquer limitação ou uma qualquer característica que nos faz pertencer àquele grupo de pessoas que têm uma preocupação especial ou uma preocupação diferenciada. E, portanto, eu gostava que ficasse registado que nós, enquanto Assembleia da República, e esta Comissão em particular, tem a obrigação de ter cuidado na terminologia que usa, porque isso tem um significado. Isso tem um significado. E nós devemos ser os primeiros a defender e a diferenciar esse mesmo significado e a sermos porta-vozes da evolução positiva, neste caso, das pessoas com deficiência, que a própria sociedade vem fazendo na forma como olha, como trata, como se refere a estas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Portanto, está encerrada esta discussão. Entramos no ponto terceiro, discussão dos projetos de...
Se me permite, tem a ver precisamente agora já com a continuidade dos trabalhos. Eu pedi apenas se podíamos, se não houvesse nenhum obstáculo, se podíamos antecipar já o ponto número 4, porque a senhora a deputada Sónia Fertinhos vai intervir nesse ponto e terá que sair mais cedo e, portanto, se não houvesse nenhum obstáculo, não interfere com os trabalhos, era apenas antecipar esse ponto por esse efeito.
Pergunta a alguém se tem uma coisa a opor. É o ponto quarto. Então, pergunto se alguém tem alguma coisa a opor. Então vamos passar já ao ponto 4 e depois voltaremos ao terceiro. Tem a palavra, pergunta ao Partido Comunista se quer. Então, senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. O grupo parlamentar do PCP, quando do dia da criança apresentou um pacote de iniciativas legislativas nesse âmbito, desde os quais também este projeto de resolução que propõe a tomada de medidas relativamente à pobreza infantil. Os últimos anos nós temos sucessivamente discutido estas matérias que desde a extinção da Comissão Nacional para os Direitos da Criança, que deixou de existir um relatório sobre a situação da infância em Portugal, entendendo a infância no quadro da Declaração Universal dos Direitos da Criança até aos 18 anos. Existe um relatório nacional, que é o Relatório Nacional de Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, mas não existe um relatório que caracterize anualmente a situação da infância. E por isso mesmo, nós, no passado, na anterior legislatura, propusemos isso por diversas vezes, nunca foi aprovado, mas continua a fazer todo o sentido. Nós recentemente reunimos com a Comissão Nacional que faz o acompanhamento à situação do trabalho infantil e foi-nos efetivamente referido também pela CNASTI que existe esta necessidade fundamental de existir um relatório sobre a questão do trabalho infantil. A única coisa que existe sobre esta matéria é uma referência no âmbito dos relatórios nacionais das comissões de proteção ao número de sinalizações nesse âmbito, mas não existe qualquer outro tipo de acompanhamento. E, portanto, a proposta que aqui fazemos e aquilo que este projeto de resolução propõe é, no seu ponto 1, que seja elaborado um relatório, que o Governo elabore e apresente à Assembleia da República um relatório sobre a situação da infância, com destaque para a análise dos indicadores de pobreza infantil, que se realize autonomamente e, portanto, não no âmbito deste estudo, um estudo sobre a realidade atual e as dimensões do trabalho infantil com vista à plena erradicação deste flagelo e que se crie um programa extraordinário de combate à pobreza infantil, que tenha como objetivo o desenvolvimento de políticas integradas para a garantia do bem-estar social da criança, que se definam metas, instrumentos e dispositivos de ações específicas para a inclusão social das crianças, que no âmbito social, no âmbito da inclusão social das crianças e das famílias, se tomem medidas relativamente às questões relacionadas com a educação, a promoção da saúde, os espaços de lazer, no acesso à cultura e à informação, que se previnam as diferentes formas de negligência e de maus-tratos enquanto fatores decisivos nos processos de exclusão social das crianças, que se elaborem planos de informação, de planeamento, de adoção de medidas específicas para a infância e que se controle e monitorize a avaliação desses programas de ação prioritária, que se perspectivem políticas redistributivas do rendimento do desenvolvimento humano e social das crianças, que se identifiquem linhas de intervenção sobre as condições estruturais de que resulta a exclusão social e a pobreza infantil, de que se apoie o acesso das crianças a creches, educação pré-escolar e escolaridade obrigatória em condições de igualdade e qualidade, que se assegure condições habitacionais, possibilidades de mobilidade, de integração institucional e de atividades que sejam destinadas às crianças. O último ponto, que se criem condições, calendarizando medidas a concretizar para um amplo alargamento do abono de família. O PCP defende a universalidade do abono de família. Nesta proposta, o que estamos a propor é o seu amplo alargamento, pese embora tenhamos também essa proposta. Gostava apenas de dizer o seguinte: nós, sobre a situação da infância, nós temos vindo a acompanhar com muita preocupação, sendo que aquilo que nos tem chegado é, de certa forma, de uma mitigação de algum tipo de flagelos relacionados com a pobreza infantil, e a pobreza das crianças é a pobreza das famílias, mas efetivamente a importância de acompanhar estas matérias. Chegou recentemente à Assembleia da República, esta Comissão e à Primeira Comissão, um relatório da Associação das Mulheres contra a Violência que tem a ver com a questão das recomendações sobre a situação da infância, e esse relatório sobre a situação das crianças alerta em muitas medidas para matérias que aqui tratamos, outras exigem uma intervenção setorial noutros planos, mas ainda assim nós entendemos que é muito importante que se retome a dignidade do espaço institucional do acompanhamento da situação da infância. Não é compreensível que nos últimos 4 anos, num contexto de profundo agravamento das condições de vida, da agudização da pobreza e da exclusão social, não tenha sido realizado qualquer estudo de impacto e acompanhamento desta situação. A única coisa que aconteceu foi um relatório da Unicef, que se baseou num conjunto de entrevistas e, portanto, a amostragem é muito limitada, e, portanto, nós entendemos que qualquer tipo de atuação de políticas públicas tem que ter na sua base um diagnóstico rigoroso da realidade, e por isso deve efetivamente acontecer o levantamento destas situações, e por isso mesmo propomos um conjunto de medidas, dentre as quais aquelas que aqui destacámos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Inscrições neste quarto ponto. Senhora Deputada Sónia Sapertozinhos.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço às colegas e aos colegas a possibilidade de poder antecipar esta discussão. O Partido Socialista tem no seu programa de governo o combate à pobreza das crianças e dos jovens como uma das grandes prioridades do atual governo e apoiada pela maioria parlamentar. De facto, nos últimos anos houve um agravamento significativo da pobreza em todos os grupos etários e sociais, enfim, dos mais frágeis, desde logo, mas de facto é nas crianças que o agravamento da pobreza registou a sua dimensão mais significativa e também mais inaceitável. De resto, acompanhamos a preocupação aqui manifestada pela Sra. Deputada Rita Rato de terem deixado de existir nos últimos anos e com o último governo, e esta também foi uma denúncia reiterada do Observatório da Família e das Políticas de Família. Deixou de haver qualquer organismo público, pela primeira vez na nossa história democrática, ligado às questões da família e, portanto, às questões que também acompanham a situação das crianças e dos jovens. De resto, também foi interrompida, sem que tenha sido criada qualquer alternativa, o plano que estava definido de políticas para a infância e a juventude, que tinha exatamente uma série de
instrumentos que teriam permitido acompanhar melhor a situação das crianças e jovens em Portugal e, por maioria de razão, também teria permitido acompanhar melhor a questão concreta da pobreza neste grupo etário. Foi exatamente consciente deste problema e da sua dimensão que o Partido Socialista entendeu na campanha e hoje no Governo ter nesta área uma área, como disse, prioritária de intervenção. Tanto mais que, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quando nós falamos da pobreza das crianças e dos jovens, estamos a falar de futuros ameaçados. Estamos a falar de crianças e jovens que vão ficar com o seu potencial de participação social, económica e cívica fragilizado ou até mesmo comprometido por não terem tido a oportunidade de desenvolverem todas as suas capacidades, por não terem tido a oportunidade de serem apoiados como precisavam de ser apoiados. E, portanto, nós, como não poderia deixar de ser, acompanhamos naturalmente as preocupações expressas nesta resolução e diria apenas que, relativamente à questão do trabalho infantil, nós também temos acompanhado, aliás, e pudemos participar, como todos os senhores deputados, grupos parlamentares estiveram presentes numa conferência da CNASTI, onde foi discutida a questão do trabalho infantil, que, sendo unânime, não tem nem há indícios que tenha nada a ver hoje com a realidade do trabalho infantil na década de 80 e na década de 90, o combate que o nosso país soube fazer a esta realidade é um combate que tem resultados positivos, muitíssimo positivos. Conseguimos, de facto, praticamente, acho que se pode dizer, erradicar o trabalho infantil tal como ele era conhecido, mas há, de facto, o receio de que o agravamento da situação económica e social desde a crise de 2008-2009 possa ter feito ressurgir alguns casos de trabalho infantil que não terão os contornos de outrora, mas terão outros que precisam de ser estudados. Desde logo para os percebermos e também para percebermos exatamente de que dimensão é que estamos a falar, se é que se verificará esta situação. E, portanto, senhoras deputadas, senhores deputados, parece-me que esta iniciativa do Partido Comunista Português reforça aquelas que são as nossas preocupações, que são as preocupações do Governo, que de resto já tomou várias medidas que reforçam o rendimento das famílias. As crianças não são pobres sozinhas, as crianças são pobres porque vivem em famílias pobres e, portanto, julgamos que vai ser possível, para além daquilo que já foi feito, definir uma série de medidas e de políticas, retomar uma série de medidas e de políticas que foram descontinuadas, que permitirão não apenas acompanhar, e isso é muito importante, como avaliar em cada momento, como, em função da avaliação e do acompanhamento, tomar as medidas que se revelarem necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a iniciativa do Partido Comunista Português sobre esta matéria e dizer que nós acompanhamos as preocupações, as recomendações que aqui são feitas. Entendemos que é preciso, no combate à pobreza infantil, primeiro conhecer e desde os anos 2000, do início dos anos 2000, que não há nenhum levantamento mais sustentado sobre a realidade, nomeadamente do trabalho infantil, e é importante que ela seja feita. É preciso intervir ao nível das políticas de combate à desigualdade, redistribuição da riqueza, combate à pobreza, como foi dito pela deputada Sónia Fertozinhos também, não apenas das crianças, mas do contexto que suscita, que cria e que reproduz essa pobreza, e penso que há aí muito caminho e discussões para fazer, algumas que fazem parte do projeto de resolução e outras que teremos a oportunidade de debater no contexto da discussão do próprio Orçamento de Estado, que é preciso também reforçar a resposta pública ao nível de equipamentos e de serviços públicos para a infância, e que é preciso pensar as próprias estratégias de combate à pobreza infantil também no quadro mais vasto das políticas educativas, das políticas de saúde, das políticas urbanas e das políticas de participação também das próprias crianças na definição das, enfim, daquilo que lhes é dirigido. E, portanto, numa palavra, queria manifestar o nosso apoio a este projeto, a nossa preocupação e a nossa disponibilidade para, em momentos futuros que tenhamos também de discussão sobre iniciativas legislativas e sobre medidas do orçamento, podemos também incluir algumas destas preocupações que são muito relevantes. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos a falar de uma matéria em relação à qual nós somos sensíveis e nós, como não somos manicaístas, temos a noção de que os outros partidos também são sensíveis a esta matéria. Não posso, por isso, também deixar de sublinhar algumas das medidas em que, apesar de terem sido tomadas pelo governo anterior, deveriam ser reconhecidas, porque não aceito que diabolizem os outros partidos, considerando que são os partidos que querem fazer mal às crianças. E esse é um dos problemas que nós temos aqui. Gostaria de ter ouvido respostas mais claras relativamente a algumas matérias. Desde logo, por exemplo, a majoração do subsídio de desemprego para casais com filhos, que foi o anterior governo que fez, rede solidária de cantinas sociais, com participação de manuais escolares, várias iniciativas que o anterior governo desenvolveu. Agora, há uma matéria que foi aqui colocada pelo PCP e que eu gostaria de ter ouvido o PS falar sobre ela. É que o PCP defendeu aqui a universalidade do abono de família. Ora, uma vez que foi o Partido Socialista que cortou o quarto e quinto escalão do abono de família, nós já propusemos repor esses escalões. E até este momento o PS disse-nos que não. Eu gostaria de perceber se, porventura, tencionam seguir, uma vez que demonstraram apoio à resolução, se, quando é que vão repor o quarto e quinto escalão do abono de família. Será ainda esta sessão legislativa? Não me parece. Será esta legislatura? Estou só a perguntar. Até porque, quando se fazem estas declarações, é bom que sejam consequentes com elas. E, especialmente, a nossa preocupação em relação a estas matérias é não ser manicaísta, não olhar para quem propõe, para a seguir dizer se concorda ou não. Porque eu não posso deixar, também nesta reunião em que se discute a pobreza infantil, dizer que fiquei particularmente chocado com a votação que PS, Bloco de Esquerda e PCP fizeram, designadamente em relação a matérias que tinham a ver também com a pobreza infantil, só que foram propostas pelo CDS no âmbito do pacote da natalidade, como era, por exemplo, a bonificação em matéria de deficiência no abono de família e que foi votado no dia 5 de maio deste ano em que os senhores chumbaram. Quer dizer, só porque foi proposto pelo CDS, uma matéria que tem claramente a ver com questões de pobreza infantil, que são particularmente agravadas nestas situações de deficiência, senhores, só porque foi proposta por nós, forçaram a votação contra de toda a maioria de esquerda, nem aceitaram que essa questão viesse a ser discutida e melhorada na comissão. E, portanto, eu confesso que às vezes nestas coisas da política fala-se muito e gosta-se de pregar lições, mas às vezes era bom que todos nós as aprendêssemos primeiro antes de pregarmos aos outros.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. E relativamente a esta matéria, dizer o seguinte. Não podemos descontextualizar a situação, não podemos esquecer a situação de crise, como aliás já foi aqui admitida. A situação, eu gostaria de ser ouvida. se os senhores deputados me permitem. E eu estava eu a dizer que não podemos esquecer a situação de crise em que vivemos, e aliás foi aqui já reconhecido, uma situação de crise que naturalmente teve consequências desagradáveis e difíceis para as pessoas, mas também não podemos esquecer, não podemos deixar de reconhecer o trabalho, muito trabalho que foi feito pelo anterior governo, no sentido de acudir precisamente os mais frágeis e os mais desfavoráveis com algumas das medidas, como aqui também já foram referidas, nomeadamente a majoração de subsídios de emprego para casais com filhos, e também não podemos esquecer a questão das cantinas sociais, o plano de emergência social, que foi precisamente para combater as situações de pobreza e de exclusão social. Também gostaria de lembrar, e porque nos parece muito relevante, que o combate ao abandono escolar nos últimos anos tem tido resultados significativos. O trabalho infantil e o combate ao trabalho infantil no mesmo sentido. E é evidente que esta é uma matéria, a questão da pobreza infantil é uma matéria que não é de um partido. É uma matéria que preocupa todos. E, portanto, em vez de nos dividir, deve ser uma matéria que nos deve unir para tentarmos encontrar soluções. Agora, não podemos aceitar e repudiamos, na sua totalidade, aquilo e alguns aspectos que vêm aqui referidos neste projeto de resolução. Porque, referindo-se a esta matéria, dizer que há, e permitam-me que leia, que não obstante as tentativas de ocultação e de silenciamento da realidade... Eu não consigo entender, de facto, onde é que o PCP vai buscar isto, porque eu não acredito que político algum, governo ele, seja qual for, que goste ou que queira silenciar situações como a pobreza infantil. O que qualquer partido, qualquer político e qualquer governo quer, precisamente, é combater este que é um flagelo, de facto, social. E, por outro lado, também relativamente a este projeto, dizer que muito nos surpreende, quer ser, surpreende, de certa forma, porque já nos vamos habituando a esta nova realidade, que é desvalorizar por completo aquilo que tem sido o papel feito pelas instituições de economia social, designadamente nesta matéria. E estas instituições têm e merecem ser reconhecidas, e lamentamos que não o sejam, porque têm tido um papel relevantíssimo, juntamente com o Estado, para combater este que é, de facto, um flagelo, que é a pobreza infantil. Por outro lado, também nos custa ver aqui o PCP, que tanto reclama que se tem de reforçar as CPCJs e não reconhece, em momento algum, o importantíssimo papel que as CPCJs têm vindo a ter no terreno e ao nível da prevenção, não estou a falar ao nível da reação, estou a falar ao nível da prevenção, para o desenvolvimento integral da criança. E, portanto, não deixamos de registar estes aspectos como aspectos que nos entristecem, porque, de facto, esta matéria é uma matéria que nos deve unir a todos e não nos deve separar. Portanto, utilizar determinadas expressões e usar isto para combate político não nos parece, de facto, nada sério, e estamos em crer que isto será diferente para o futuro, porque trata-se de crianças e trata-se de pobreza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que, de facto, esta discussão é normal que nós tenhamos opiniões diferentes e é normal que nós tenhamos uma avaliação diferente daquele que foi o desempenho do anterior governo. Eu não duvido, nem tenho que duvidar, que o anterior governo e a anterior maioria estivessem convencidos de que o plano de emergência social fosse suficiente e fosse correto. O problema é que nem foi suficiente, e porque não foi suficiente, seguramente que as políticas não eram as adequadas. Porque a verdade é que a pobreza em Portugal, em todos os grupos e em particular nas crianças, não parou de aumentar nos últimos 4 anos e meio. E, portanto, não é uma questão aqui já de avaliação nossa, subjetiva. É uma avaliação de factos. Ou seja, as políticas do anterior governo, por muito bem intencionadas que fossem, não tiveram os resultados que qualquer um de nós aqui pode considerar aceitáveis. E, portanto, é por isso que é normal que não se fale das políticas do anterior governo. E reparem, as únicas que aqui referiram foram as cantinas sociais, que francamente Não é só o Partido Socialista, eu acho que era o país que achava que já tínhamos ultrapassado a fase de reduzirmos as políticas sociais a uma lógica de cantinas sociais. E, portanto, para nós, essa política é uma política errada. É errada pelo significa e é errada pelos pressupostos. Porque a verdade é que as famílias que iam às cantinas sociais não tinham, pelo facto de lá irem, qualquer outro tipo de acompanhamento. O PSD e o CDS, que tanto se preocupam com a inserção, e bem, devem se preocupar com a inserção, praticamente reduziram as políticas sociais a uma medida que de inserção tinha zero. Zero políticas de inserção. E nós defendemos que deve haver um apoio alimentar a quem carece desse apoio, com certeza que sim. Agora, nós acreditamos que este apoio deve ser diretamente concedido às famílias, de forma a que elas próprias tenham uma vida normal como é de todos nós, que levamos para casa os alimentos e confeccionamos na nossa casa aquilo que queremos almoçar ou jantar. A majoração do subsídio de desemprego, senhoras deputadas e senhores deputados do PSD e do CDS, abrangeu 10% dos casais desempregados. Vamos lá ver se nos entendemos. 10%. Portanto, eu acho que aqui também temos que fazer um balanço. E os senhores deputados podem continuar a dizer que era uma excelente medida, têm todo o direito de fazer, e, aliás, eu acredito que achem. Eu acredito que achem isso, não, seguramente não a teriam adotado. Nós não fazemos a mesma avaliação. É só isto. Relativamente às políticas do atual governo, ao senhor deputado do CDS, o deputado António Monteiro, vem agora perguntar se o PS vai repor o quarto e o quinto escalão. Então, o CDS é que teve um ministro do Trabalho, teve 4 anos e meio no Ministério do Trabalho e não foi capaz de repor o quarto e quinto escalão quando a pobreza não parava de aumentar. E, portanto, Sr. Deputado, essa é uma pergunta, não é cinismo, são factos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado e eu vamos ao INE, pobreza naqueles últimos anos, e a reta é assim, Sr. Deputado. É infelizmente, mas é assim. Não sou eu que o digo, são os factos da realidade que o dizem. Neste caso, até o INE, ou o Eurostat, ou a Pordata, a base de dados que quiser. E, portanto, parece-me, Sr. Deputado, que a pergunta que o Sr. Deputado tem que colocar, colocando o Sr. Deputado, obviamente, as perguntas que entender, a resposta que eu acho que eu tenho que lhe dar é a resposta que está no programa de governo. Nós consideramos, para além de já termos majorado o abono de família em várias frentes no Orçamento 2016, o nosso programa de governo claramente tem, no abono de família, uma possibilidade de reforçarmos o apoio às famílias com um objetivo muito específico e concreto de reduzirmos a pobreza das crianças e dos jovens. E, portanto, isso está a ser avaliado, está a ser ponderado e, naturalmente, que haverá decisões nesta matéria. Relativamente à questão da deficiência, para além da majoração que já foi possível fazer no abono de família no Orçamento de Estado 2016, como já disse, o Governo está também a preparar a apresentação de uma prestação única para a deficiência, de resto já foi aqui apresentada, é pública e, portanto, os seus deputados têm a mesma informação que eu e, de facto, aqui pretendemos reforçar o apoio do Estado a estas pessoas e eu diria, consensual, de facto, a forma como o Estado tem organizado os diferentes apoios às pessoas com deficiência não tem permitido ser significativo o suficiente para, desde logo, evitar a pobreza ou a quase pobreza de uma parte significativa destas pessoas. E, portanto, eu julgo que este projeto de resolução, para além de ter a vantagem de nos fazer discutir esta matéria, que é importante, a Assembleia da República tem que ser um interlocutor privilegiado neste debate, para além das responsabilidades que temos todos que assumir no exercício das nossas funções, há um debate público que é importante que seja feito, que a sociedade também possa, de alguma forma, participar nele, para que as políticas que sejam adotadas sejam, de facto, não apenas as mais eficazes, como aquelas também com que a sociedade, no seu todo, mais se identifique
para as poder defender e para que sejam políticas que, por isso mesmo, também garantam alguma estabilidade na sua duração. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS e depois a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Mais ninguém se inscreveu e, portanto, depois inscrever-me eu só para terminar a discussão deste ponto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Soares Frutuzinhos, só para não eternizar a discussão, eu sugeria-lhe que escrevesse a seguinte frase e a colasse onde quisesse, no espelho retrovisor do carro, no espelho da casa de banho, na parede, à porta de casa, e essa frase diz apenas o seguinte: o maior inimigo do Estado Social é o Estado falido. E evidentemente que nós tivemos 4 anos muito difíceis, mas não foram só 4 anos, foram mais do que isso. Convém que a senhora deputada não se esqueça do que se passou imediatamente antes desses 4 anos, nomeadamente com os PECs, que foram apoiados pela senhora deputada, que era aqui também deputada. Designadamente, quem cortou o 4º e 5º escalão do abono de família foi o Partido Socialista. Aquilo que não houve oportunidade durante os 4 anos e meio anteriores de suceder, porque estávamos sob um resgate que, aliás, foi negociado pelo Partido Socialista, foi repor esses 4º e 5º escalão. O PSD e o CDS assumiram o compromisso eleitoral de repor esse 4º e 5º escalão para este próximo mandato. Eu não deixo de constatar que constava também do nosso programa de governo, os senhores votaram contra o programa de governo, PS, Bloco de Esquerda e PCP, e que agora temos um projeto, estamos a falar só neste ponto, agora temos um projeto que defende, e foi aqui dito pela deputada que estava a apresentar, defende a universalização do abono de família, a extensão do abono de família, e é aqui dito pela senhora deputada Rita Rato, que agora está a presidir a comissão, que defende a universalização. Eu pergunto ao PS se é a favor da reposição do 4º e 5º, já nem é a universalização. E o PS diz-nos, não, isso está cortado, é para ficar cortado. E, portanto, eu não deixo de achar divertido que as declarações que são feitas, de que se concorda, mas na realidade, numa matéria em concreto, aquela que era importante, aquela que era importante que em matéria da pobreza infantil fosse esclarecida pelo Partido Socialista, acaba por dizer que afinal é contra, apesar de toda a sua declaração ter dito que era a favor. Não deixo também de tomar a devida nota de que as propostas do CDS que digam respeito à majoração do abono de família por deficiência, se são propostas por nós, o PS chumba. O PS acha que tem o monopólio da sua apresentação e, portanto, tudo o que seja apresentado por outros partidos, designadamente por um partido que está à sua direita, é pelo PS considerado logo mau. E como dia 5 de maio os senhores chumbaram esse projeto, não se admirem de eu chamar a atenção para a vossa inconsistência nesta mesma matéria.
Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD. Eu acho que nós já estamos a reunir há algumas horas, mas acho que mesmo por isso devíamos ter algum tipo de controle no tipo de linguagem que usamos e no nível da discussão que mantemos, e falo objetivamente também para mim, porque acho que isso só eleva o nível do debate, e por isso acho que nós devemos nos manter na estrita discussão dos projetos que estamos a fazer e não noutro tipo de sugestões à vida de cada um e à vida familiar de cada um, e para isso acho que é nesse sentido que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes vai intervir.
Bem, eu vou intervir para falar aqui com a deputada Sónia Frutuzinhos, que acaba de se ausentar, mas naturalmente, eu sei, não tem problema porque... Eu queria apenas pedi a intervenção, não quero alongar esta conversa, mas há coisas que está de facto que não se pode permitir. É que foi referido pela deputada Sónia Fortuzinhos que o anterior governo limitou-se e que o PSD e o CDS limitaram a falar das cantinas sociais. As cantinas sociais faziam parte de um plano de emergência social que está reconhecido pela deputada Sónia Fortuzinhos que existiram as cantinas sociais. Depois diz-nos que a execução foi zero. Portanto, entendam-se que se há cantinas sociais, têm de ter sido executadas. E depois eu vou lembrar, que é bom que se registre, algumas medidas, além dessa, e vou lembrar as pensões mínimas, que foram congeladas pelo Partido Socialista e que foram descongeladas pelo anterior governo, a par destas medidas, que naturalmente vieram aumentar os rendimentos das famílias e, como disse a senhora deputada Sónia Fortuzinhos, ninguém, nenhuma criança é pobre sozinha. E depois, apenas para concordar com aquilo que disse a senhora deputada também, que de facto houve erradas políticas do passado, e eu devo dizer que concordo, de facto as erradas políticas do passado do governo socialista levaram o país à pré-bancarrota e as boas políticas do passado do governo PSD e CDS poderiam não resolver todos os problemas, mas naturalmente conseguiram tomar medidas para minorar os efeitos tão negativos da situação de pré-bancarrota em que nos deixaram. E isso, senhores deputados, é lamentável, mas temos de reconhecer o passado para conseguirmos emendar para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Mesmo para terminar a discussão deste projeto, dizer apenas o seguinte, relativamente a algumas questões que foram colocadas. Da parte do PCP, o projeto é claro. Eu disse e reafirmo que o PCP defende a universalidade do abono de família, sempre o defendemos. Criticámos o anterior governo do PS quando eliminou o quarto e o quinto escalão, criticámos durante 4 anos o governo do PSD e do CDS por nunca ter reposto o quarto e o quinto escalão e temos proposta e património legislativo nesta casa sobre que se estudassem medidas de universalização do abono de família e nós nunca tivemos um sistema de facto universal relativamente ao abono de família. Sobre uma questão que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes colocou sobre as crianças, sobre as comissões de proteção de crianças e jovens a risco, dizer que nós, neste âmbito de pacote de iniciativas legislativas que apresentámos um específico sobre as questões das comissões de proteção de crianças e jovens em risco, que se encontra para discussão nesta comissão. Tivemos que, no quadro também daquilo que foi a nossa prioridade, assinalámos este para discussão, mas é um projeto que temos para discussão nesta comissão, mas já que nos alerte e se for possível, nós estamos disponíveis para que na reunião de terça-feira se possa discutir e, portanto, podemos fazê-lo se houver indicações para isso. O que propomos é o reforço dos meios materiais e humanos das comissões de proteção de crianças e jovens, porque efetivamente nos últimos 4 anos em particular, mas a carência de meios técnicos já se arrasta há vários anos, tem dificultado o acompanhamento às crianças e às famílias. Sobre a questão da pobreza e dos fenómenos de agudização da pobreza e da exclusão social, cada partido terá naturalmente uma leitura do que é que constituíram estes últimos 4 anos, quanto ao papel do Estado no combate à pobreza, na desresponsabilização de respostas fundamentais. O PCP entende que, de facto, os problemas estruturais da pobreza no nosso país foram agravados nos últimos 4 anos, fruto da aplicação de medidas que decorreram da aplicação do Pacto de Agressão da Troika, que foi subscrito por PS, PSD e CDS, e entendemos que o caminho que se fez não foi de inversão, mas de agravamento desse problema, e por isso importa agora retomar um caminho de recuperação de rendimentos, de direitos fundamentais no âmbito da educação, da saúde, no âmbito também dos direitos culturais das crianças, e portanto é neste âmbito que continuaremos a trabalhar. Não registrei mais pedidos de intervenção, pelo que passamos agora à discussão do terceiro ponto sobre os projetos de resolução do novo banco e que daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Vou tentar ser rápido, até porque estou a faltar a uma reunião que começou às 18 horas e começa a ser complicado. Às 18. Em resumo, o processo, o que está a passar no novo banco tem vários problemas. Primeiro, houve um processo de supostas rescisões amigáveis que foram feitas sob chantagem, sob pressão e sob processos de assédio moral. gravíssimos, nomeadamente aqueles que resultaram da pressão unilateral do Novo Banco para as pessoas aceitarem condições que lhes eram desfavoráveis, de cartas que recebiam a dizer que escusavam de se apresentar ao serviço, de fecharem, de impedirem o acesso dos trabalhadores ao seu local de trabalho e de informarem os trabalhadores que, se não aceitassem a rescisão amigável, iam para um processo de despedimento, desrespeitando, aliás, acordos bilaterais que tinham sido feitos pelo banco com dezenas de trabalhadores que estavam na pré-reforma e avançando com um processo de despedimento coletivo que não cumpriu os deveres de informação que estão previstos na lei, cujos critérios de seleção dos trabalhadores despedidos não eram minimamente claros e, portanto, há um conjunto de situações totalmente anómalas que fazem parte deste processo, nomeadamente o facto de se notificarem trabalhadores que não aceitaram as condições das tentativas de acordo que foram feitas pelo banco, de os critérios de seleção não serem claros, de se invocar extinções de postos de trabalho que não são verdade porque estão a ser contratadas outras pessoas para os mesmos postos de trabalho, da notificação da decisão final não cumprir as obrigações legais e, além do mais, de se ter violado, como disse, os direitos de informação, consulta e participação e comunicação às estruturas representativas dos trabalhadores. E, portanto, o que nós entendemos é que é, em resumo, necessário que haja uma intervenção a este nível que passe por três dimensões. Primeiro e mais importante, que é preciso travar este despedimento coletivo e encetar um processo negocial com as estruturas representativas dos trabalhadores. O Novo Banco é um banco que, como é sabido, é um banco que é uma instituição financeira pública e, portanto, nós entendemos que deve ser assumido pelo Governo um papel especial para travar este despedimento coletivo. Em segundo lugar, que se deve levantar o conjunto das situações ilícitas e irregulares que foram identificadas neste processo de reestruturação e despedimento coletivo do Novo Banco e, em terceiro lugar, que seja comunicado às partes envolvidas, nomeadamente às estruturas representativas dos trabalhadores, de que modo é que se pretende garantir o cumprimento da legalidade e as medidas que se irão tomar nesse sentido. Em resumo, é isto e, portanto, acho que fica apresentada a intenção do projeto do Bloco.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu faria a apresentação do projeto de resolução do PCP e agradecendo desde já ao Bloco de Esquerda, na última reunião, o pedido para que pudéssemos discutir estes projetos em conjunto, porque de facto tratam da mesma matéria e, de acordo com aquilo que foi decidido em Conferência de Presidentes e Conferência de Líderes, de encontrar estes momentos conjuntos quando a matéria é no mesmo âmbito. Dizer que nós temos acompanhado este processo, esta comissão em particular tem acompanhado e ouviu vários intervenientes, desde a Comissão de Trabalhadoras ao Presidente do Conselho de Administração, ao Governador do Banco de Portugal e ao Fundo de Resolução no âmbito desta matéria. Os senhores deputados conhecem as análises que o PCP tem feito sobre isto, sobre a importância de travar este despedimento coletivo. Entendemos que, dada a natureza do banco transitoriamente pública, o Governo tem e teria uma capacidade de intervenção de facto importante e determinante na travagem deste processo. Este processo caracteriza-se pelo desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, um processo de violação, de intimidação e de coação sobre os trabalhadores, em que a perspectiva é que aqueles que não são responsáveis pela situação do banco sejam os primeiros a ser afetados com esta decisão. Há trabalhadores com mais de 20 anos de casa que, num quadro de pressões muito significativas, significam também por isso uma perda para esta entidade pública e para o papel que representa no âmbito da Banca Nacional. A nossa proposta é por isso que se suspenda de imediato o despedimento coletivo em curso, que se revogue o despacho 9/Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 2016 de 5 de Abril, considerando as suas implicações para os trabalhadores e também a ilegalidade do mesmo por falta da audição das entidades representativas dos trabalhadores no processo de reestruturação e que reúna com todas as estruturas representativas dos trabalhadores a fim de se inteirar da verdadeira situação do banco relativamente aos trabalhadores e aos seus postos de trabalho. Eu queria apenas dizer que este processo no nosso entendimento, a Comissão Europeia disse que não conhecia nenhum processo de reestruturação e resposta aos deputados do PCP no Parlamento Europeu, isso consta do preâmbulo do nosso projeto, e isso é verdadeiramente grave, bem como a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração do Novo Banco assumiu nesta casa que não teve um parecer escrito da Comissão de Trabalhadores ao processo de reestruturação. Isto por si só, no nosso entendimento, devia impugnar este processo e suspender este processo de despedimento coletivo. Soubemos há dias da substituição para breve do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. E entendemos também por isso que ainda na manutenção deste Conselho de Administração se devem tomar medidas firmes no sentido da defesa dos direitos dos trabalhadores, porque presidentes dos Conselhos de Administração normalmente saltam em Conselhos de Administração para Conselhos de Administração. Trabalhadores do setor financeiro, com a idade que têm maior dificuldade em encontrar trabalho. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, primeiro ponto, ninguém concorda com ilegalidades, especialmente se são ilegalidades relacionadas com questões laborais. Agora, aquilo que eu não posso ser é juiz, porque não sou também investigador, não faço parte da autoridade para as condições de trabalho, portanto não sou inspetor. E aquilo que nós tivemos nesta comissão foi a audição de vários intervenientes, designadamente por parte do Conselho de Administração, que negaram a existência dessas ilegalidades. Não deixo, como é óbvio, de ficar preocupado, mas se assim é, então os sindicatos deverão tomar todas as medidas necessárias para defender aquilo que é a legalidade e utilizando os meios que têm à sua disposição, incluindo os meios judiciais. Tivemos também aqui nesta comissão duas entidades que nos disseram, foi quer o Conselho de Administração do Novo Banco, quer o Banco de Portugal, e se quiser somar uma terceira entidade, que é o Governo, que nos dizem que foi assumido um compromisso junto à União Europeia de reduzir o número de funcionários do novo banco em 2000 até ao final de 2016. Ficámos a saber pelo Sr. Presidente do Banco de Portugal que, pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, perdão, que se o banco não for vendido até ao final de 2016, mais despedimentos terão que ser feitos, não sabemos de quantos, porque não nos foi dito, mas sabemos que somarão àquilo que, expectavelmente, serão os 2.500 despedimentos na Caixa Geral de Depósitos que se fala. E, portanto, é óbvio que estamos preocupados. Tivemos o cuidado de requerer ao Governo que nos desse informação sobre as questões laborais que constavam da carta de compromisso que foi assinada, penso que início de dezembro, ou meados de dezembro, com a União Europeia, e foi-nos dito, foi respondido a esta comissão, que não nos seria fornecida por ter matérias confidenciais. Ora, o que sucede, como é óbvio, é que há aqui muitas coisas que não sabemos. Quais são as consequências de se suspender aquilo que é o compromisso do Estado português junto da União Europeia de que o novo banco vai reduzir 2.000 funcionários até ao final de 2016? Eu não sei quais são as consequências. E como não sei quais são as consequências deste incumprimento, ainda por mais quando se está também, ao que parece, a ser negociado mais um despedimento de 2.500 trabalhadores na Caixa Geral de Depósitos, eu confesso que toda esta matéria, para mim, só me motiva é interrogações. Eu confesso também que não tenho as certezas que o nosso colega de comissão tem, mas eu acho que, se calhar, dentro dos partidos da maioria vão ter que esclarecer, e, aliás, o seu deputado Rui Rizzo disse que o despedimento coletivo do Novo Banco recaiu sobre pessoas que estavam na casa há 2 anos e, portanto, parece que... Então se calhar convém ver o que está publicado no jornal I. E se for necessário desmentir, talvez seja útil desmentir. Mas aquilo que me pareceu é que havia uma certa tranquilidade ou uma certa certeza por parte do Partido Socialista em relação àquilo que era o cumprimento das regras relativamente ao despedimento coletivo. Eu não estou a dizer se assim é ou não. Aliás, a questão é mais para ser dirimida entre os partidos que suportam o governo do que propriamente connosco. Eu tenho, como ainda há pouco disse, a noção de que não sou nem inspetor da Autoridade para as Condições de Trabalho, nem juiz, nem investigador. E portanto, aquilo que eu posso dizer é que são mais as dúvidas quanto às consequências da aprovação destes projetos de resolução, nomeadamente no que diz respeito à nossa relação com a União Europeia, que me ficam, do que propriamente certezas. E, portanto, não posso deixar de perguntar aos partidos que suportam o governo, e designadamente ao Partido Socialista, se estão de acordo em que aquilo que é necessário fazer é suspender de imediato este despedimento e se têm solução alternativa para cumprir aquilo com que o Estado português comprometeu com a DG Comp no que diz respeito à redução de pessoal. E se por acaso sabem aquilo que nós não sabemos, apesar de termos perguntado, quantos trabalhadores é que são para despedir no novo banco para o ano? Porque nós não sabemos, mas quem sabe é o Governo. E já agora, se são a somar aos 2.500 da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, acho que esta matéria é uma matéria suficiente, e aquilo que tem a ver, estamos numa matéria que é particularmente sensível, porque estamos a falar da estabilidade do sistema financeiro, mas também da vida dos trabalhadores do setor bancário. E tudo isto está interligado e tem cada vez mais a interferência daquilo que é, até pelas dificuldades financeiras que estas instituições têm, a interferência daquilo que é a DG Com. Aliás, como se vê, pelo que foi a venda do Banif ao Santander, já neste mandato. E, portanto, não posso deixar de fazer estas interrogações. Gostaria que alguém me pudesse esclarecer.
Sim, sim. Sr. Deputado, muito obrigado. Tinha a indicação que era o Sr. Deputado Rui Rizzo ou outro Sr. Deputado? Então, o Sr. Deputado Rui Rizzo, claro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dar um esclarecimento, porque, como se saberá, eu próprio, pelas funções de desempenho, pedi escusa para falar sobre esta matéria há 2 ou 3 reuniões, mas de qualquer maneira, como fui citado, aquilo que eu quero dizer e quero reiterar não é relativamente à questão de estar contente ou estar, como disse, tranquilo relativamente a isso, a essa matéria, mas queria esclarecer o seguinte. O universo que estava definido, para que nos foi, que foi comunicado a todas as estruturas representativas dos trabalhadores, o universo que estava definido e que seriam 500 trabalhadores depois de se ter acionado 1000, era um universo previamente definido. E dizia respeito a um número de trabalhadores que estava reformado já há alguns anos. Posso dizer que há trabalhadores pré-reformados desde 95 e que estavam nessa situação de pré-reforma, obviamente à espera de entrarem em reforma aos 65 anos. Portanto, é um universo e esse universo tinha algum volume, um volume considerável. Para além do mais, eram outros trabalhadores cujos serviços iam ser ou já estavam encerrados ou estavam em vias de encerrar, porque eram áreas de negócio ou agências que iriam encerrar. Como se sabe, hoje o Código de Trabalho dispõe de uma prerrogativa, que é o despedimento coletivo e o encerramento do local de trabalho. Portanto, e se durante muitos anos não foi utilizado por muitas empresas em Portugal, neste momento é utilizada com alguma frequência, e esse era a predisposição da administração do novo banco, era efetivamente incluir no experimento coletivo todo esse universo de trabalhadores, esses 500 trabalhadores. Os sindicatos, à semelhança daquilo que têm feito noutros processos, intervêm nesse processo, intervêm procurando melhorar as condições em que as pessoas abandonam, porque as condições do experimento coletivo são sempre menos favoráveis do que outras, e é por isso que, portanto, esse, nesse caso concreto, o universo estava previamente definido, eram serviços fechados ou a encerrar, eram pessoas na pré-reforma, e é isso que os sindicatos fazem em todos estes processos, é procurar melhorar as condições. Aquilo que aconteceu neste caso, e à semelhança de todos os outros, é que existe sempre alguma litigância nesses processos, e os sindicatos estão cá, através dos seus serviços jurídicos também, para apoiar os trabalhadores que querem litigar e que querem, obviamente, por exemplo, impugnar o experimento coletivo que estão a ser alvo, e é isso que se faz. Finalmente, o universo, os sindicatos não têm o universo do experimento coletivo detalhado. A informação que foi prestada, e aliás eu próprio disse, que a informação que dei é, tendo em conta o universo que estava previamente definido, logo numa das primeiras reuniões que houve com a administração do Novo Banco, porque quem é interlocutor nos expedimentos coletivos são as comissões de trabalhadores quando existem. E a comissão de trabalhadores, sim, tem o universo detalhado de quem são os trabalhadores que estão incluídos no expedimento coletivo. Por último, e mais uma vez, aos sindicatos cabe, obviamente, procurar interferir nos processos com todos os meios legais que têm ao dispor, nomeadamente através das queixas à ACT, e lembro que no Norte, por exemplo, houve um trabalhador que teve que ser readmitido depois de uma providência cautelar interposta por um sindicato que é nosso parceiro, portanto, e é isso que nós fazemos, obviamente, e é isso que está feito desde acordo, desde que os trabalhadores nos interpelem, os nossos associados, cada sindicato fará aquilo que tem a fazer com os seus associados, e foi isso que foi feito. Portanto, relativamente ao universo, o universo estava definido, e o que eu me referi é exatamente isto. Havia um conjunto muito grande de trabalhadores que já estava dispensado o dever de assiduidade há mais de 2 anos. Devo dizer que quando foi o processo de resolução do banco, houve efetivamente essa a dispensa de muitos trabalhadores pouco antes do processo ter acontecido, e daí a história dos 2 anos, mas há trabalhadores, como eu disse, pré-reformados desde 95. Aqueles que quiserem impugnar o suprimento coletivo, os serviços jurídicos dos sindicatos estão ao dispor de todos esses trabalhadores, e é isso que se tem feito. Desculpe esta minha...
O Sr. Deputado faz parte desta comissão, tem toda a capacidade
de intervenção. Desculpa, eu tinha pedido desculpa, e se os meus colegas deputados me quiserem respeitar, eu gostaria muito de ser respeitado nessa escusa e de não responder às questões sindicais, como já se percebeu, a menos que decidam convocar-me para o efeito, não é? Isso aí já é outra questão. Mas como não estou nessa qualidade, gostaria que respeitassem esta minha escusa e não entrarem em diálogo relativamente à matéria. Muito obrigado.
O Sr. Deputado, foi na qualidade de deputado que lhe dei a palavra, como membro desta comissão, e as declarações que profere ficam naturalmente à sua análise e de acordo com a sua opinião. Há um pedido de intervenção do PS, mas aplicando o princípio da alternância, como falou agora o deputado do PS, daria a palavra ao PSD, e depois ao PS, que já se tinha inscrito, e depois ao CDS, que tinha feito o sinal à mesa, ao Sr. Deputado Pedro Roque, creio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, relativamente a estes dois projetos de resolução, enfim, dizer que aqui a Comissão, enfim, é apenas uma análise sobre os mesmos, que o sentido de voto será expresso, obviamente, em plenário. Esta questão do Novo Banco nós temos acompanhado desde o início. Entendemos que, de facto, a administração não atuou da melhor forma, embora em consideração a questão que aqui foi referida pelo deputado António Carlos Monteiro relativamente ao compromisso de saída de cerca de 2.000 trabalhadores, ou 1.000 trabalhadores, melhor dito, no total. Enfim, de alguma maneira, quer a Comissão de Trabalhadores, quer os próprios sindicatos, enfim, contestaram bastante este processo, isso foi nítido aqui das audições que aqui tivemos, e, portanto, nesse sentido, gostaríamos, obviamente, de, enfim, associarmos algumas daquilo que aqui é dito nestes processos, nestes projetos de resolução. Todavia, temos algumas reservas relativamente às partes resolutivas, porque entendemos que, enfim, é óbvio que o Parlamento pode recomendar aquilo que entender ao Governo. Agora, o Governo, temos algumas dúvidas que o Governo possa interferir num processo, por exemplo, como aquilo que aqui está expresso na parte resolutiva do projeto do Bloco de Esquerda, quando diz que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para travar este expediente coletivo e encete um processo negocial com as estruturas representativas dos trabalhadores. Ora, a menos que hajam algum tipo de ilegalidades, enfim, não vemos como é que o Governo pode travar o processo coletivo e muito menos como é que o Governo, não sendo diretamente o empregador, pode encetar um processo negocial com as estruturas representativas dos trabalhadores. E, portanto, é este, dentro desta, digamos, se por um lado compreendemos as razões e nos associamos a elas, por outro lado, quanto à parte resolutiva, teremos algumas dúvidas e, obviamente, não estando ainda definido o nosso sentido de voto, reservamos o mesmo para o plenário, enfim, há aqui um conjunto de questões que nos merecem algum tipo de reticências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui. José Rui Cruz do
Obrigado,
PS.
Senhor Presidente. Só duas ou três, eu já, uma parte o meu colega deputado Rui Rizzo já esclareceu, só duas ou três notas ao deputado, ao colega do CDS, para duas ou três notas em relação ao que foi dito, nomeadamente em relação à questão da Caixa de Depósitos. Embora hoje o novo banco é que esteja em cima da mesa, mas como referiu aqui a Caixa de Depósitos, importa esclarecer aqui algumas coisas. Eu não me parece que a questão da referência aos 2.500 despedimentos que estão em cima da mesa seja uma questão deste Governo. E nem parece que nestes 7 meses de Governo, o PS, por esta nova administração que está nestes 7 meses, o Governo tenha mandado admitir 2.500 pessoas. Nem é uma nova administração. Ora bem, o que eu acho que nós devemos ter aqui presente é que nos últimos quatro anos e meio houve muito aqui o barreiro de problemas para debaixo do tapete. Sim, está bem, eu nem estou a dizer que não tenha começado antes, mas eu acho que pelo menos nos últimos 4 anos e meio alguma coisa devia ter sido feita, porque os problemas que estamos a detectar na Caixa de Depósitos não começaram no mês passado, há 7 meses. Sim, eu sei que sabemos todos que há uma comissão de inquérito onde os partidos estão devidamente representados. Agora, o que o Partido Socialista fez foi encarar o problema de frente. É preciso resolver um problema que existe na banca portuguesa. Existe na Caixa de Depósitos, existe no Banif, existe no Novo Banco. Esperamos que não existem mais bancos. Esperamos que não existem mais bancos. Mas quando existem, nós temos que agarrar os problemas de frente e resolvê-los. E é o que o Partido Socialista está a fazer em relação à Caixa de Depósitos. E era bom que os partidos todos, com clareza, assumissem que há problemas no Banco Público, um banco importante para o nosso país, e que fôssemos todos ajudar a resolver esse problema. E é o que o Partido Socialista vai fazer. Claro que não é uma situação fácil, mas quando olhamos para o jornal, que por acaso ontem, a ler um jornal, fiquei a saber que a banca italiana, fiquei assustado com o número, tem problemas de mais de 300 mil milhões de euros. Eu fiquei assustado com o número. Ou seja, quando olhamos para os números de Portugal, ficamos um bocadinho consolados pela dimensão dos números astronómicos de que falamos noutros países. Exatamente, mas assusta-nos a dimensão dos problemas que temos na Europa, assustam. E, portanto, eu acho que com serenidade devemos resolver o problema. Em relação ao novo banco, é claro que os projetos do Bloco, os projetos de resolução do Bloco e do PCP, nós percebemos as preocupações, acompanhamos as preocupações e a existir em violações dos direitos dos trabalhadores, esperamos que sejam tratados de acordo com a legislação laboral, como é evidente, e sabemos que o Governo está a acompanhar estas situações e, como é evidente, nós temos plena confiança de que o Governo vai acompanhar, como deve ser, com as diversas entidades a quem compete, e nós estaremos cá para também, sabemos que o Governo está a acompanhar e nós estaremos também aqui a fiscalizar essa mesma atuação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rizzo, eu se soubesse que tinha já pedido essa escusa, não teria feito a questão da forma como fiz, porque obviamente que gostaria de ter respeitado essa intervenção, faria de outro modo, que é aquele modo que eu vou fazer agora. Ou seja, eu vou ter que perguntar ao Partido Socialista, e não ao Sr. Deputado Rui Rizzo, mas ao Partido Socialista, se concorda com aquilo que é dito no projeto de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, em que se deve suspender o despedimento coletivo, designadamente destes 56 trabalhadores, ou se, por outro lado, concorda com as declarações do Sr. Presidente do Sindicato Soilhas, em que diz que é sobre este grupo que vai recair o despedimento coletivo, pessoas que não quiseram rescindir com o banco, que estavam a prejudicar o banco, porque estavam sem fazer nada e a ganhar. Ou seja, se concorda com o Bloco, ou se concorda com o Sr. Presidente do Sindicato, que diz que estas pessoas são exatamente aquelas que devem ser postas fora do banco. É óbvio que quando estamos a falar numa matéria deste género, não deixa de ser importante quando estes mesmos partidos é suposto estarem a apoiar o mesmo governo. Mas, enfim, coloca a questão. E coloca a questão também em relação... Não, e coloco também a questão relativamente a um ponto que eu penso para o qual ainda ninguém tem resposta, até porque nós perguntámos ao Governo e também não nos respondeu, que é, e que percebe a minha preocupação. O Governo está neste momento a negociar com Bruxelas a questão da Caixa Geral de Depósitos. A aprovação, pura e simples, destes projetos de resolução que suspendem aquilo que estava acordado, que é a execução do que está acordado com Bruxelas, as consequências que terá designadamente em relação ao novo banco e em relação àquilo que é a negociação da Caixa Geral de Depósitos, para nós são relevantes. E, portanto, não posso deixar também de colocar estas questões ao Partido Socialista, uma vez que, fazendo parte dessa maioria e liderando essa maioria, terá uma palavra determinante a dizer sobre estes projetos de solução.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado... Tinha-se inscrito o Sr. Deputado Zé Soeiro. Como vai concluir a discussão e como o projeto de discussão é do Bloco e do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sra. Presidente, Srs. Deputados, apenas para efeito de registro, porque de facto o CDS não resiste a fazer este número sempre que se fala, enfim, eu diria que é mesmo sobre todos os temas e, portanto, embora isto hoje não seja a ser filmado, o número mantém-se e, portanto, eu gostaria de deixar muito claro, é um número. E, portanto, há aqui duas ou três notas. O CDS, sempre que se fala de sistema bancário, ignora as responsabilidades que teve em ocultar os problemas no sistema bancário, não teve sozinho nessa matéria, incluindo as próprias autoridades de supervisão da Troika e outros parceiros da falecida maioria de governo. E, portanto, o que se coloca aqui é discutir com seriedade esta matéria. Discutir com seriedade esta matéria não é sempre que se coloca uma questão bancária em cima da mesa, ou fazer arqueologia sobre essa matéria, ou procurar transformar esse banco em futuro objeto de arqueologia, como estão a tentar com a Caixa Geral de Depósitos. Sobre o novo banco, nós já tivemos aqui várias audições. Tivemos audições, aliás, por iniciativa, caso esteja desmemoriado, do Partido Socialista. E, portanto, nós tivemos essas audições à Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, à Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, tivemos audição ao Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, que deixará essas funções em breve, e tivemos a oportunidade, e teve a oportunidade de questionar o Governo, já mais que uma vez, eu já o ouvi aqui a questionar, pelo menos, se a memória não me falha, três vezes, e já recebeu resposta da Comissão de Trabalhadores, do Presidente, em breve demissionário, e do Governo. E o Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, sobre esses famosos planos que estão ocultos, que não são falados, que, enfim, todo esse drama que está aí por trás desses planos, que quer ver com muito vigor, o próprio Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco já o esclareceu. Esses planos são da responsabilidade do Governo que o senhor apoiou. E, portanto, eu presumo que não levem documentos confidenciais para casa, mas tem tanta preocupação em conhecer esses documentos, se calhar devia perguntar ao líder do seu partido de então e ao atual líder do outro partido da ex-coligação, que ainda é o atual líder do partido então maioritário nessa coligação, e, portanto, creio que será a melhor forma de procurar esses papéis e evitar sempre este número, sempre que se fala do sistema bancário e, em especial, do novo banco.
Senhores deputados, são 19h38. O senhor deputado do CDS voltou-se a inscrever. O deputado do Bloco de Esquerda e eu já nos tínhamos inscrito para concluir o projeto. Se nós vamos estar aqui o resto da noite com réplicas, não sei, mas eu amanhã de manhã tenho reunião e creio que era importante pelo menos definirmos. Então, agora o senhor deputado vai responder e quem se quiser inscrever, inscreve-se agora para uma intervenção final durante a intervenção do senhor deputado do CDS. Tem palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, convém que nestas matérias, no mínimo, se tenha algum rigor. E devia saber que, em relação àquilo que foi a carta de compromisso do Estado português com a União Europeia, quem iniciou a negociação e acompanhou toda essa negociação não foi o Governo, foi o Banco de Portugal que acompanhou, foi o Banco de Portugal que acompanhou essa negociação. Quem tem essa informação, porque assinou a carta, é o Governo, mas do mesmo modo que eu tive o cuidado de dizer que perguntámos ao Governo, o Governo não nos respondeu, porque quem tem, não respondeu, não deu a informação, disse que era confidencial, sabemos pelo Governador do Banco de Portugal que quando aqui veio, porque o Sr. Deputado teve o cuidado de vincar aquilo que o PS tinha requerido, esqueceu-se, foi dizer que as demais audições até foram sugestão do CDS, a que foram apoiadas, aliás, por todos os outros partidos. E, portanto, em relação àquilo que são as audições, o que nós soubemos pelo Governador do Banco de Portugal é que haveria mais despedimentos para o ano se o banco não fosse vendido até ao final do ano. Quem decidiu não vender o novo banco foi o Banco de Portugal. Quem acompanhou este processo negocial foi o Banco de Portugal. Quem tem a informação não é a Assembleia, a única entidade que tem neste momento essa informação é o Governo, porque foi este Governo já que concluiu este processo de negociação e assinou a carta. Não estou a imputar a responsabilidade da negociação ao Governo atual. Agora, quem tem a informação é o atual Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeira.
Eu vou ser muito rápido, só para dizer o seguinte.
Eu pedia que nós conseguíssemos terminar a reunião conseguir-nos ouvir.
Posso?
O deputado já teve...
Depois já conversa com o Tiago Barbosa Ribeiro.
Não, é que conversar enquanto estão os deputados a intervir e estamos todos cansados.
Obrigado, Sr. Presidente. Se há uma concordância em relação à exposição de motivos deste projeto de resolução, e àquilo que é descrito e aos considerandos que são feitos, e parece que há, inclusivamente até o PSD disse concordar com a exposição de motivos, então é estranho que não se retire nenhuma consequência. Ou seja, se há processos de assédio moral, se há violação dos direitos de informação, consulta, participação e comunicação às estruturas representativas dos trabalhadores, o que é obrigatório por lei num processo de despedimento coletivo, se os pressupostos materiais e formais do despedimento coletivo não são rigorosos nem são legais, se reconhece tudo isto, então não podemos, pura e simplesmente, cruzar os braços e não fazer nada. E, portanto, a nossa obrigação é, naturalmente, recomendar ao Governo que, uma vez que o Governo tem especiais funções neste tipo de situação, e que estamos a falar de um banco que é propriedade pública, e que nós, já agora, somos uma república soberana, já agora, porque vejo uma desculpa de inação em função das imposições europeias sobre o sistema financeiro, nós somos uma república soberana que devemos o respeito à Constituição. E algumas das coisas que estão a passar no novo banco e que configuram este despedimento coletivo violam preceitos constitucionais e violam preceitos da nossa legislação laboral. E, portanto, sim, deve-se fazer alguma coisa. O projeto do Bloco é para que se intervenha nesse sentido. Não quero dizer mais nada, penso que ficou claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vim intervir então para terminar este ponto dizendo apenas que da parte do PCP é urgente travar este despedimento. Este despedimento deve ser travado porque os trabalhadores do novo banco são a sua maior capacidade de reforço no setor financeiro e são um instrumento fundamental para a atividade do banco. Esta decisão é ainda mais urgente num quadro que é marcado por muitas ilegalidades e por muitos processos de desrespeito pela lei e pelos direitos dos trabalhadores. Queria aqui dizer que, infelizmente, este processo fica marcado por inúmeras ilegalidades. Mesmo que não tivesse sido marcado, nós defenderíamos a suspensão deste despedimento coletivo. Queria também dizer que preocupações que foram aqui colocadas pelo CDS
eu creio que se acompanha as resoluções e partilha das preocupações, tem capacidade de intervir acompanhando matérias que são propostas, designadamente a suspensão do processo. Ou então não. Porque, efetivamente, este processo permite-nos, dada a natureza transitória do público, que o Governo intervenha de forma particularmente importante aqui, o que não pode fazer noutros cenários, ou que terá mais dificuldade de o fazer. E, portanto, o que eu acho é que as preocupações que foram aqui colocadas devem ser traduzidas nos sentidos de voto. No próximo dia 20 da discussão destes projetos, da parte do PCP, estaremos naturalmente disponíveis para que se possa votar ponto por ponto, como entenderem melhor. Não tendo mais inscrições para este ponto, passaríamos à discussão do ponto 5, a deliberação sobre a emissão de parecer relativa à petição 123/13, primeira, solicita a criação de um centro de arbitragem de conflitos da Segurança Social da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, a solicitação da primeira comissão e cujo relator seria do grupo parlamentar do PSD, e a indicação que temos é de que há interesse nisso. Senhora Deputada Mercedes.
Muito obrigada. É a Senhora Deputada Susana Lamas.
Obrigada, Senhora Deputada. Fica a informação. O ponto 6, deliberação sobre a emissão de parecer relativo ao projeto de lei 252/13, primeira, enquadra as terapêuticas não convencionais na Lei de Bases da Saúde, procedendo à terceira alteração da Lei 4890, de 24 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 27/2002, de 8 de novembro, e reforça a correta interpretação da Lei 45/2003, de 22 de agosto, e a Lei nº 71/2013, de 2 de setembro. A solicitação é da 9ª Comissão para que possa existir parecer. Caberia ao CDS, pergunto ao CDS se estão interessados em fazer ou não. Creio que esse encolher de ombros significa que não. E, portanto, passo ao ponto 7, distribuição da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo... Não, não, eu pareceu-me interpretar isso, Sr. Deputado, lamento se não foi. Tem interesse em intervir? Então, o ponto 7, distribuição da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado, prazo de subsidiariedade, 22 de setembro. Deputado relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Depois indicarão o deputado relator. Ponto 8, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 241/13, primeira, pelo alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial. É um projeto do Bloco de Esquerda. O deputado será cabo ao PSD, senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada. Indico a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, senhora deputada. O projeto de lei número 273/13, primeira, consagra o direito à atribuição da pensão de velhice a trabalhadores que tenham começado a trabalhar antes de completarem 16 anos de idade e que tenham 40 anos de desconto. Uma iniciativa do Bloco de Esquerda. O deputado autor do parecer é do Grupo Parlamentar do PS.
Posso indicar já a senhora deputada Sónia Fertuzinhos.
Senhora deputada Sónia Fertuzinhos, apreciação e votação do parecer, ponto 9 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 101/13 do PCP, estabelece um prazo excepcional para a regularização da situação dos funcionários e agentes do Estado e dos corpos administrativos, bem como dos trabalhadores contratados ou assalariados que exerceram funções em Timor-Leste. O parecer... A apresentação do parecer será feita pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Não, se me deixar falar, nem que seja dois minutos, e procurando abreviar, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que é o coordenador, não pode estar presente e, portanto, pedia o adiamento. Em relação ao ponto 6, já agora, também não está cá o coordenador e, portanto, também não pude... Não tomei posição, porque se é necessário indicar um relator, seria necessário que fosse o coordenador a fazê-lo. Por último, voltando à questão, ou mantendo ainda a questão do ponto 6, aqui o que está em causa é apenas um artigo que pode ter relevância para esta comissão, é uma questão de saber se colocar à consideração da comissão, se faz sentido fazer-se o relatório intercalar ou não, mas isso era apenas aquilo que eu iria dizer se tivesse tido a oportunidade de falar neste ponto 6, não querendo, como é óbvio, ocupar mais tempo do que aquilo que é necessário.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao ponto 6, eu não percebi que o Sr. Deputado queria intervir, mas peço desculpa por isso. Normalmente, e como tem funcionado nesta comissão, é que o grupo parlamentar a quem cabe a elaboração do relatório é que tem ponderado sobre a pertinência ou não, e não à comissão. Mas se o Sr. Deputado coloca isso à discussão da comissão, eu coloco à discussão da comissão.
Eu, por mim, o que posso dizer é que considero que não é pertinente, mas coloco à consideração da comissão de qualquer dos modos.
Muito bem, Sr. Deputado, então não será feito o relatório, será adiada a apresentação do ponto 9, relativamente ao ponto 10, a apreciação e votação da nota de admissibilidade e a designação de deputado cabe ao PS, é a petição 21/13, e eu pergunto se alguém tem alguma questão a colocar sobre a nota de admissibilidade, se estamos em condições de votar, pode ser votada, quem vota a favor... Quem se abstém, quem vota contra, a nota de admissibilidade foi aprovada e depois o PS informará o deputado que será relator desta petição. No ponto outros assuntos, duas questões. O Sr. Presidente coloca a possibilidade na próxima terça-feira, dia 19, reunirmos às 16 para terminar os processos legislativos que estão pendentes. E, portanto, era para saber se havia acordo de todos os grupos parlamentares para dia 19 às 16. Sr. Deputado do CDS.
Eu só tenho... temos dois, no fundo, dois processos legislativos, em princípio. Não sei se não será 15 horas mais cauteloso para não terminarmos tão tarde. Pois, está bem, está certo. Não, já não está cá quem falou.
Então, Srs. Deputados, há acordo para que a reunião possa ser, então, dia 19 às 16 horas. Outra informação era sobre a possibilidade e o acordo dos grupos parlamentares para a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças no dia 13 de setembro, terça-feira, pelas 15 horas. Que calha numa quarta, calha numa terça e não numa quarta no dia de reuniões da comissão.
Na quarta vem à COFAP.
Porque no dia seguinte vem à COFAP, diz a doutora Susana Fazenda. Portanto, podemos informar o Sr. Ministro que há acordo da comissão para dia 13. Então, Srs. Deputados, terça-feira...
É para ser dentro da sessão legislativa, que só começa a sessão legislativa nova, só começa a 15, a ideia é essa, para cumprir as
Sim.
audições
regimentais. Diz a doutora Susana que para efeitos de cumprimento das audições regimentais ainda tem que ser ouvido dentro desta sessão legislativa, e a segunda sessão legislativa começa a 15, e portanto ainda cumpre. E portanto... Creio que é um bom princípio quando os membros do Governo cumprem as audições regimentais que estão previstas. Não, que por acaso até é o caso, apesar de não ter sido no passado, mas não é o caso, mas acho que devemos fazer um esforço para que isso seja possível. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Obrigada. Eu só gostava... Eu só gostava de colocar à consideração e dar conhecimento também, caso não haja oposição, de que convocarei o grupo de trabalho das audiências para terça-feira no período da manhã. Está bem? Portanto, as audiências, eu praticamente ficou acordado hoje no grupo de trabalho, estava dependente... aqui da marcação, não são muitas, tentarei fazer que comece o mais tarde possível na terça-feira para colar depois às...
Senhor Deputado do CDS.
Eu queria dizer uma coisa, estou nos dois grupos de trabalho, aconteceu hoje de manhã, às 9:30 da manhã, consegui assistir a uma, mas o outro grupo de trabalho, se o mais tarde possível, então é... Não vejo hoje já não se
Para não prolongar mais, eu vou tentar fazer o melhor possível.
É o melhor possível.
Obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a reunião.